Muito boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Cristo esteja entre nós. Trago, meus queridos irmãos, para a noite de hoje, algumas reflexões a respeito da prece. Será importante esta atitude de nos voltarmos para Deus? Será importante para o nosso dia a dia esta aproximação com o nosso Pai Celestial, com os nossos amigos da espiritualidade? Não temos dúvidas, né? Não temos dúvidas que quantos caminhos, quantas conquistas advêm desta proximidade. Para abordar esse tema, que consta no Livro dos Espíritos, questões 658 a 666, que vai falar sobre prece. Também no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulos 27 e 28, prece. Né? Vai falar sobre os benefícios dessa prece, como devemos fazer. No capítulo 28, uma série de modelos de prece, quando tivermos alguma dúvida. E tem um livro que eu gosto muito desse autor e das obras dele, Léon Denis. Este aqui é Depois da Morte. Ele também traz algumas reflexões sobre a prece. Então, baseado nessas três obras, e também em Joana de Ângeles, Chico Xavier, Divaldo Franco, nós vamos pensar essas conquistas, o quanto nós conseguimos conquistá-las aplicando em nossas vidas a prece. Essa semana, no meu grupo de estudo, ouvia uma mãe que disse, eu rezo pelos meus filhos. Quantos de nós oramos pelos nossos familiares? Quando estamos com o coração angustiado, aonde ele está? Com quem ele está? Não chegou em casa ainda. E ao fazer uma prece, elevar os nossos pensamentos a Deus, aos bons espíritos, a nossa alma se tranquiliza, se acalma. Entretanto, no Livro dos Espíritos, consta que Deus nos deu um modelo e guia. Esse modelo e guia chama-se Jesus. Encontramos no Novo Testamento, lá com os evangelistas, inúmeras passagens dizendo: e Cristo subiu o monte e pôs-se a orar. Nosso modelo e guia. Constantemente, após uma atividade, ele orava, denotando aqui a importância deste procedimento, desta atitude, se colocar em contato com Deus, nosso Pai, com os nossos amigos protetores, os bons espíritos. Essas são basicamente reflexões que na noite de hoje vamos apresentar aqui. No livro Depois da Morte, Léon Denis coloca: há homens que desdenham a prece, que a consideram banal e ridícula. Esses jamais oraram, ou, talvez, nunca tenham sabido orar. Orar. Cristo, entre tantos ensinamentos, nos disse: como é difícil o rico entrar no reino dos céus. Sim, o rico de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de maldade, ele vai achar ridículo e banal adentrar o reino dos céus que está dentro de si. E lá, com humildade, com simplicidade, levantar os olhos e agradecer a Deus. Assim como Cristo sempre nos ensinou. Recolher nesse quarto íntimo e dizer: Pai nosso que estás nos céus. Em outro momento, Jesus diz que o reino dos céus está dentro de cada um de nós, está dentro de nós. Quando nos recolhemos com humildade, com simplicidade, nós encontraremos a presença de Deus. E na presença de Deus, tudo se acalma, tudo serena, tudo fica tranquilo. Entretanto, meus irmãos, precisamos deste silêncio para ouvir o que o Pai tem a dizer. Muitas vezes, agitados, preocupados com as nossas atividades, com os nossos problemas, nossos dilemas, não paramos para ouvir. E algumas vezes dizemos: Deus não me ouve, Deus não me escuta. Mas será que nós paramos para ouvir o que Ele tem a nos dizer? Será que quando aqui estamos, quando aqui chegamos em busca de uma resposta, será que paramos para ouvir essas respostas dos nossos irmãos da espiritualidade? O quão importante é este silêncio interior? Há homens que desdenham, são os ricos, de sentimentos que afastam a presença de Deus. No livro, também Depois da Morte, Leon Denis traz o seguinte: na prece que diariamente dirige ao Eterno, o sábio não pede que o seu destino seja feliz. Não deseja que a dor, as decepções, os reveses lhe sejam afastados. Não. O que ele implora é o conhecimento da lei para poder melhor cumpri-la. O que ele solicita é o auxílio do Altíssimo, o socorro dos Espíritos. Inúmeras vezes ouvimos que a Terra é uma escola. Se pensarmos uma escola, qual é o aluno que vai chegar para o seu professor e dizer: eu não quero fazer os trabalhos, não quero fazer provas. E muito raramente vou assistir aulas. E o professor vai concordar com isso. É a mesma atitude que nós muitas vezes temos. Pedir: afastai de mim esta prova, este conhecimento. Mas estamos perdendo, meus irmãos, uma grande oportunidade para nos esclarecer, para encontrar as respostas, para seguir em frente, para nos melhorarmos, crescermos como seres espirituais que nós somos. Quando aqui estamos, o certo, o correto, seria: Pai, dá-me forças, dá-me coragem, eu não quero desistir. Mas é muito mais fácil: livra-me do mal, livre-me da prova, desse sofrimento. Esse sofrimento que muitas vezes é o que nos cura, é o que nos auxilia a nos tornarmos melhores, compreendendo as leis estabelecidas por Deus. Por que que eu tenho que trabalhar? Tem tanta gente que não trabalha, mas é uma lei. Nós precisamos trabalhar. Cristo não nos disse que meu Pai trabalha e eu também? Esses ensinamentos, meus irmãos, se adquire através do esforço, da dedicação. Se nós corrermos do serviço, da tarefa, jamais poderemos dizer: eu venci, eu consegui passar, eu estou saindo melhor do que cheguei. Então, quando nós desprezamos essas oportunidades, vamos reclamar depois: por que fui tão resistente? Por que fui tão mesquinho e não fiz o que deveria fazer? No mundo espiritual vem o arrependimento, já é tarde demais. Então, aqui é o momento para que possamos trabalhar as nossas mazelas, os nossos defeitos, e a prece nos auxilia a ter a resiliência, a calma, a paciência para enfrentar muitas vezes o nosso ambiente familiar, a nossa família, que muitas vezes é o desafio. Evitar a dor é evitar o crescimento. O crescimento, ele está diretamente relacionado com essa dedicação, com esse aproveitamento que todo aluno dedicado deve ter. Estamos na escola que precisamos, com os professores que necessitamos. E é isso que Deus quer que cada um de nós faça: aproveitar o máximo possível a presença dos nossos professores, dos nossos educadores. Sempre esteve à nossa disposição a prece, para que possamos suportar tudo isso e seguir em frente, compreendendo que é vivendo os ensinamentos do Cristo, colocando as leis de Deus em prática, que nós vamos ultrapassar as barreiras, tantas vezes aparentemente intransponíveis. Temos que ter perseverança, seguir em frente. Ao cair, precisamos levantar. E o Cristo constantemente está ao nosso lado, estendendo a mão, dizendo: venha, siga em frente, estou contigo. E a prece, meus irmãos, é um lenitivo importante para suportarmos, para compreendermos as nossas tarefas, as nossas dificuldades. Nada é por acaso. Livro dos Espíritos, questão 479, a sua resposta. A prece é um poderoso auxílio em tudo, mas creiam bem que não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus ampara os que agem, não os que se limitam a pedir. Dentro dos evangelhos, vamos encontrar Cristo dizendo: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitas vezes clamamos Senhor, Senhor, mas não mudamos as nossas atitudes. Senhor, está difícil, eu não estou conseguindo, mas não mudamos as nossas atitudes. Continuamos a agir da mesma forma. O que nós precisamos, queridos irmãos, é entendermos que é com ações, com atitudes, que vamos colocar em prática o amar ao próximo como a ti mesmo. É com as ações que, quando encontrarmos uma criança necessitando de um carinho, de um afeto, de uma mão, nós possamos olhar para ela como Cristo fez tantas vezes: deixai vir a minhas criancinhas. Esse sentimento demonstrado pelo Mestre. Quando, diante de situações que é solicitado a nossa atitude, em vez de dizermos, Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz, algumas vezes viramos as costas como se não fosse a responsabilidade nossa. O que surge diante de nós, o que nós fazemos nesses momentos, é nossa responsabilidade. Tive fome e não me deste de comer, ou tive fome e me deste de comer. A decisão é nossa. A prece, nesses instantes, nos auxilia a fazer o que é correto, o que é certo, nos dando a paz, nos dando a certeza da atitude a se ter. Porque a prece nos aproxima de Deus, a prece nos aproxima do Cristo. E essa aproximação faz com que as nossas decisões sejam as mais corretas, as mais sábias. A linguagem da prece deve variar segundo as necessidades, segundo o estado do espírito humano. É um grito, um lamento, uma efusão, um cântico de amor, um manifesto de adoração ou um exame de seus atos, um inventário moral que se faz sob a vista de Deus, ou ainda, um simples pensamento, uma lembrança, um olhar erguido para o céu. Às vezes, numa atividade da qual participo, sábados pela manhã, poder olhar o sol nascer, poder ouvir os passarinhos cantarem. E isso emociona porque Deus nos permite estarmos desfrutando esse ambiente de muita paz, de muita serenidade, e poder dizer, obrigado, Senhor. Obrigado por eu poder ver, poder sentir. Entretanto, às vezes, a vida não é tão fácil e nos vem uma dor, um sofrimento. E às vezes esse sofrimento é quase que insuportável. poder no silêncio interno dizer, Senhor, não estou suportando. Está difícil. Que os bons espíritos possam me auxiliar, possam me amparar, que eu tenha forças para que eu não sucumba diante dessa prova. Ou simplesmente, Pai, estou feliz. O meu dia de hoje foi muito bom. Tive boas experiências. Obrigado, Senhor. São diversas as formas, meus irmãos, de nos dirigirmos a Deus, nosso Pai, aos Espíritos amigos, ao Cristo. E quando recorremos de uma oração, por mais bela que seja, como a prece da gratidão, o poema da gratidão, isso não é do nosso coração. Não vem lá do fundo da nossa sinceridade. Não representa, muitas vezes, o que nós estamos sentindo. A prece é, o que eu estou sentindo nesse momento? Gratidão. Gratidão pela vida, por poder sair da cama, poder trabalhar, poder estar com os meus filhos, ver os meus filhos, meus netos crescerem. Gratidão, Senhor. Se a doença chegar, e chega para todos essa experiência, poder suportar. E a prece vem nesse sentido. Para que possamos ter forças e atravessar o mar quando está agitado. Em algum momento ele vai se acalmar. E qual é a experiência que nós levamos desse mar agitado? Outros mares encontraremos pela frente. Chico Xavier tem essa frase, né, deixou essa frase para a gente, a prece atravessa corredores que os pés não alcançam. Tem um familiar internado na UTI. Não tenho notícias dele. Não consigo visitá-lo. Quando nos colocamos em prece, lembrando dele internado na UTI de determinado hospital, nós estamos indo até ele, em pensamento, e dizendo, estou contigo, tudo vai passar. Quando, por um momento de desequilíbrio, algum amigo, algum familiar comete um crime e é preso, vamos visitar. E tudo isso, meus irmãos, são possibilidades que a prece nos permite. Nós não conseguimos fisicamente ir até o local, mas espiritualmente a nossa alma pode emitir este pensamento. E às vezes a gente tem uma resposta surpreendente do tipo, uma ligação no dia seguinte, na semana seguinte, dizendo, sonhei com você. E a gente pensa, eu estive com você, eu fui até você, eu dei um abraço, eu estava com saudades. Quão maravilhoso é este meio que Deus nos deu de nos aproximarmos uns dos outros, mesmo estando distantes. Superar as nossas dores, através, muitas vezes, de um mal que recai sobre a nossa saúde. Para que a gente possa sempre ter a coragem de enfrentar com determinação, enfrentar com coragem todos os nossos desafios. Cristo fez isso, nos deixou esse exemplo, quando lá no Getsêmani, sabendo o que iria acontecer, ele se afastou dos seus discípulos e de joelhos sobre a terra, levantou seu pensamento a Deus, dizendo, Pai, se possível, passai de mim esse cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Quantas vezes queremos e desejamos que a nossa vontade se faça. Mas o aprendizado não é este. O aprendizado é outro. Às vezes, nós precisamos passar por essas dificuldades, pela doença, e muitas vezes até o desencarne. Não é castigo de Deus. É apenas os nossos projetos reencarnatórios sendo colocados em prática. E diante disso, podermos dizer, Pai, que seja feita a vossa vontade. Este Pai, que tanto amor tem por cada um de nós, este Pai que tem um carinho, um afeto, um amor e nos pede que a gente também possa desenvolver em nós este sentimento nobre do amor, da fraternidade, do carinho. Queremos um mundo melhor. É este o caminho, praticando o que o Cristo nos ensinou. Na resposta à questão 660, diz, a prece é uma reflexão sobre si mesmo. Quantas vezes, nas nossas preces, paramos para rever o nosso dia, as nossas atitudes? Algumas vezes lamentamos uma resposta indelicada, uma agressão, mas não paramos para rever. Como poderíamos aproveitar aquela lição? Como poderíamos aproveitar aquela atitude para repensar e ter uma conduta diferente quando diante de uma situação idêntica? Esta escola nos permite isso. E através da prece, quando entramos no nosso quarto, como Cristo nos orientou, e lá em silêncio, pensar em tudo que nós fizemos, em tudo que praticamos, até que chegue um momento na nossa existência que possamos dizer, estou feliz comigo mesmo. Estou feliz com as minhas atitudes. Tenho muito a aprender, mas já evoluí bastante. A prece nos dá isso. Nos permite fazer essa revisão das nossas ações, das nossas atitudes. Joana de Ângeles, numa psicografia de Divaldo Franco, lá na Mansão do Caminho, coloca, nunca, pois, te sintas solitário ou triste, porque podes buscar a companhia celestial por meio da oração e enriquecer-te de luz e de amor. Aqui, constantemente, né, ouvimos os bons espíritos, os nossos mentores, nossos anjos da guarda, estão junto com a gente, compartilhando desse momento. E às vezes nós sentimos essa alegria. Nos momentos de tristeza, eles também estão. A diferença é que nós não olhamos. Nós cuidamos da nossa dor, do nosso sofrimento, quanto sofro, quanta dor, e deixamos de escutar aquele ser espiritual que está ao nosso lado dizendo: siga em frente, isso não te mata, isso te dá condições para te seguir em frente, para ver a vida de outra forma. Veja o lado positivo. Deixe de olhar sempre pelo lado negativo. A prece faz com que percebemos essa presença amiga e possamos dizer: obrigado. Obrigado ao meu anjo da guarda. Obrigado aos amigos da espiritualidade. É comum a gente ouvir, depois de uma visita ao centro espírita: nossa, saí tão bem. Tão bem porque a espiritualidade nos abraçou, nos acolheu, dizendo: tu não está sozinho, não tenha medo, tudo vai passar. Nunca estamos sós, meus irmãos. Nunca estamos sós. Cristo não disse: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, entre eles eu estarei? Aqui, entre nós, a presença do Cristo e dos bons espíritos a nos motivar para os desafios lá fora. A gente vai sair na chuva. A gente vai para o dia a dia. Mas com essa coragem, com essa determinação, eu vou vencer, eu vou conseguir. Nada vai me impedir. Ter essa certeza que tudo passa. E essa imagem do Cristo, esse que tanto falamos, que está aqui, que estava lá na cruz, mas está aqui. E lá na cruz, sofrendo, ele levanta os olhos a Deus e diz: perdoai, Senhor, eles não sabem o que fazem. Este é o bom exemplo, este é o modelo e guia. Muitas vezes nós, quando diante de uma situação, buscamos a vingança, o revanche. Mas se temos este modelo e guia para mudar a nossa vida, o nosso sentimento, a forma de vermos a vida, por que estamos desprezando? A prece nos aproxima do Cristo. Nos fortalece para qualquer embate. Ele sempre tem uma palavra para nos dar, especialmente nos momentos de dificuldade, porque é nesses momentos que a gente busca Ele. Nos momentos de alegria, estamos se divertindo, estamos felizes. Quando muito, um pensamento: obrigado, obrigado pela vida. Esta proximidade com o Cristo transforma o nosso ser, a nossa vida, as nossas ações. E a prece tem as suas conquistas. Basta olharmos e ver tudo que já avançamos em termos evolutivos. E agradecer. Agradecer por esse exemplo, por esse modelo que nos foi dado. Grato pela atenção, pelo carinho, pela energia. Que possamos seguir em paz e que o Cristo possa nos fortalecer a todo momento, a todo instante, nos embates que a vida nos apresenta. Que tenhamos coragem, que tenhamos fé, que saibamos usar os instrumentos que estão à nossa disposição. Muito obrigado, muita paz e que assim seja.